destaques na informação deste sábado com o António Feliciano. Boa tarde.
Vamos então aos títulos. Tomar está em aviso vermelho. Estão previstos 45 graus. Habitação tomada por incêndio na madrugada deste sábado. Duas pessoas foram realojadas no Cartacho. Idoso terá tentado suicidar-se num poço, mas foi salvo por populares. Aconteceu em Torres Novas. Voltamos a Tomar, onde a população é chamada a pronunciar-se sobre a requalificação da Rua Corredora do Mestre.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê continuação de tempo quente, com céu pouco nublado ou limpo. Espera-se aumento de nubosidade durante a tarde nas regiões do interior, onde podem ocorrer aguaceiros e trovoada. Temperaturas máximas previstas eram para o Porto 28 graus, Guarda 35, Faro 36, Leiria 37, Coimbra 40, Castelo Branco e Lisboa 41, Tomar e Évora 43, para Santarém 44. O distrito de Santarém é um dos que está em alerta vermelho por causa de persistência de valores elevados de temperatura. Alerta vermelho a partir do meio-dia e até às 21 horas.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Conselho de Tomar está sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de 4, devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima. Ou seja, numa nova avaliação às condições atmosféricas, as autoridades entenderam por bem elevar o nível de aviso para o máximo, sendo que a Tomar andará à volta dos 45 graus, valor que obriga a cuidados redobrados, nomeadamente com crianças, idosos e doentes crónicos. Nunca é demais recordar, aumenta a ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem a adição de açúcar, mesmo sem sinais de sede, e evite bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar. Faça refeições leves e mais frequentes, ou seja, refeições pesadas e muito condimentadas são de evitar. Evite, claro está, a exposição direta ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas. Sempre que haja essa exposição, ou se andar ao ar livre, use um protetor solar com um índice de proteção elevado, igual ou superior a 30. Use roupa leve e fresca e evite esforços físicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um senhor com idade situada na casa dos 90 anos foi resgatado de um poço por alguns populares na localidade de Pafarrão, concelho de Torres Novas. Por aquilo que a ERTE se apurou, terá estado em causa uma tentativa de suicídio, sendo que o alerta chegou às forças de socorro pelas 10h30 da manhã deste sábado. Os bombeiros torrejanos foram então chamados a prestarem e prestaram assistência no local, isto depois de os populares terem salvo a vítima, entretanto encaminhada para o hospital. E uma habitação unifamiliar situada na localidade de Ereira, concelho do Cartacho, foi totalmente tomada por um incêndio que deflagrou por volta da 1h10 da madrugada deste sábado. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, houve registro para assistência a duas pessoas, precisamente os ocupantes, entretanto realojadas em casa de familiares. Estão por explicar os motivos que estiveram na base desta ocorrência.
ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O movimento de utentes dos serviços públicos do Distrito de Santarém escreveu a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República no sentido de sensibilizar os diferentes partidos para avançarem no sentido da abolição das portagens na A23 e na A13, num texto onde é sublinhado que não há razões económicas, ambientais, de segurança e de coesão territorial que justifiquem a existência das referidas portagens. O movimento de utentes refere que o Governo, alegando constrangimentos orçamentais, decidiu aplicar só um desconto nos tarifários em vigor, mas foi excluída a A13. Lamenta o grupo que não se esquece de referir que na A23 e na A13 se praticam das mais elevadas taxas de portagens do país e que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos três hospitais da região do Médio Tejo que constituem o centro hospitalar. O secretariado do MUSP, nesse mesmo documento já enviado, apelou a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República para que na elaboração do Orçamento de Estado para 2018 seja contemplada a abolição das portagens na A23 e na A13. A população de Tomar será chamada a analisar e apresentar ideias sobre a requalificação urbanística da Rua Corredora do Mestre, da área urbana. A Câmara irá, assim, promover a discussão pública do projeto relativo à empreitada pelo período de 15 dias para a formulação de sugestões, período que terá início 8 dias após a publicação do respectivo aviso em Diário da República. Para além disso, haverá registro para uma sessão pública de esclarecimentos no dia 22 de junho, pelas 21 horas, no edifício da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, na Rua Major Ferreira do Amaral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arlindo Nunes é o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Madalena Bezelga. A este propósito, realizou-se na última quinta-feira a apresentação oficial da recandidatura a uma freguesia que representa quase 30% da área do concelho. A sessão de apresentação do candidato juntou no Centro Cultural e Desportivo de Porto Mendo dezenas de simpatizantes e amigos, para além de vários autarcas de freguesia do PS, assim como algumas individualidades do concelho, exemplo de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, e Anabela Freitas, presidente da Autarquia na Bantina, que focou a sua intervenção em obras para dizer que durante 16 anos houve um completo desinvestimento no concelho.
Aquilo que o Arlindo aqui esteve a dizer, e até o próprio presidente da concelhia, poderá parecer estranho nós termos estado aqui a falar essencialmente em obras. E poderão todos vós perguntar, estamos em pleno século XXI e estamos ainda a falar em obras, quando se calhar já deveríamos estar a falar noutras coisas. E porquê é que nós, em pleno século XXI, estamos a falar em obras? Porque, precisamente, aquilo que houve durante 16 anos, o completo desinvestimento que houve num conjunto vasto de freguesias do nosso concelho, e deixem-me vos dizer que tanto tomarense é a pessoa que mora na Madalena, como é o que mora na Sabacheira, como sou eu que moro na Rangela Tamagnina e em Tomar. E todos nós temos direito e igualdade de oportunidades. Mas dizia eu que o facto de estarmos aqui a falar é porque durante anos não houve uma coisa muito simples, que é trabalhar em parceria. Eu tenho poucos recursos, eu, Câmara, a Junta tem poucos recursos, juntamos os nossos recursos e conseguimos fazer. E este é o caminho certo para tomar. É continuar a trabalhar em parceria. Seja trabalhar em parceria com as juntas de freguesia, seja trabalhar em parceria com as associações, seja trabalhar em parceria com as instituições da administração central, seja trabalharmos todos uns para os outros e em conjunto uns com os outros. Porque só assim é que conseguimos colocar Tomar no caminho certo.
E Anabela Freitas, precisamente atual presidente da Câmara de Tomar, vai apresentar-se como candidata à autarquia na Bantina às eleições de 1 de outubro, numa sessão que terá lugar em plena Praça da República. Será no dia 23 de junho, a partir das 21 horas, sendo que está confirmada a presença de José Vieira da Silva, ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Já neste domingo, dia 18 de junho, que terá lugar mais uma festa da família, da Vigararia de Tomar, iniciativa que terá lugar na Mata Nacional dos Sete Montes, a partir das 10h30. Do programa, registro para um almoço partilhado com momentos musicais. Pelas 16h30, haverá lugar para uma Eucaristia presidida pelo Bispo de Santarém, Manuel Pelino Domingues. A Hertz falou com o Padre Mário Duarte, pároco de Tomar, que perspectivou esta iniciativa.
Congregar as famílias, penso que é uma das aventuras mais difíceis nos dias de hoje. Sabemos que muitas são as dificuldades no nosso tempo acerca daquilo que envolve a família, mas a família continua a ser a célula que anima a vida da sociedade. E como esta é tão fundamental para que a mesma goze de boa saúde, então nada melhor do que promover alguns momentos de são convívio e de felizes celebrações que consigam congregar pessoas, congregar famílias, independentemente do tipo de famílias que constituam. Há as famílias tradicionais e depois há outras famílias que também estão convidadas a participar. Há as famílias católicas e depois há as outras que o não são. Todas estão convidadas a participar nesta mesma festa. Aquilo que se pretende é que de facto seja um dia de alegria e depois aquilo que pretendemos dar é o brilho daquilo que se deveria respirar no interior de cada casa, no interior de cada lar. para que crianças, adultos e pessoas mais idosas possam, de facto, sentir-se parte de uma família e, ao mesmo tempo, parte de muitas outras famílias que se juntam e celebram a vida familiar em conjunto. Antigamente existiam muitas romarias em que as pessoas faziam o propósito de levarem o seu próprio farnel e espalharem-se pelas matas nas proximidades dos santuários onde as grandes festas eram celebradas. Nós gostaríamos de reviver isso mesmo, fazer com que as pessoas saiam de casa já com o seu almoço bem preparado e depois com uma capacidade ainda superior, um valor ainda superior, que é aquele da partilha. Nós vivemos numa cidade que muitas vezes fala da partilha, sobretudo quando chega a festa do Espírito Santo ou a festa dos tabuleiros, e então este é um momento, não só nessa ocasião, mas sobretudo em ocasiões como esta, de mostrar o que valemos também em termos de partilha. E se eu conseguir organizar o meu farnel e for capaz de partilhar aquele pouco ou muito que eu tenha com aqueles que estão ao meu lado, eu tenho a certeza que sairei feliz. Porquê? Porque terei saboreado manjares diferentes, com sabores diferentes, e aquele que subsiste, o melhor de todos, é o da construção da amizade.
Está em marcha mais uma edição do Torneio Internacional dos Templários, uma organização da União do Tomar que já se pode considerar como a melhor de Portugal no que ao escalão competitivo diz respeito. E a prova dessa qualidade é a presença, pela primeira vez, dos três grandes do futebol português. O calor tem sido obstáculo, mas a organização tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance para minorar o impacto negativo das altas temperaturas que se fazem sentir na cidade do Nabão, sendo que os jovens, esses, ultrapassam os problemas com a vontade e determinação de fazer o melhor pelas respectivas equipas. A Hertz marcou presença no arranque do torneio, à altura em que falou com Abel Bento, presidente do União de Tomar, que se congratulou com mais um sucesso.
Nós só temos que nos congratular com tudo o que se passa, porque nós temos consciência que este torneio é neste momento um torneio de referência a nível do país, neste escalão, nesta idade, e o que para nós é um motivo de orgulho, né? Quando nós este ano temos o Porto, que sempre criou muita dificuldade em vir, e este ano fez questão de vir, portanto o próprio Futebol Clube Porto fez questão de vir ao torneio, abdicando muitas situações que eles normalmente exigem, o que para nós, é como eu disse, é um motivo de satisfação e orgulho, e temos consciência, tudo fizemos para melhorar alguns aspectos que não correram tão bem o ano passado, portanto esperemos que corra tudo bem, apesar do excesso de calor, que está um calor tremendo, que é muito mau para as crianças, mas mesmo assim também tivemos o apoio da autarquia no aspecto que foram colocados sete chuveiros para que as crianças se possam molhar ao longo do dia, e também a autorização para que eles pudessem estar no parque campismo nos períodos mortos, porque é uma zona mais fresca, com muitas árvores, uma zona também bastante bonita, e tudo isso faz com que as coisas também sejam atenuado realmente este excesso de calor que existe neste momento.
E esta sexta-feira ficou marcada pela apresentação da Feira Mostra de Maçã, evento que terá lugar a partir de 28 de junho e que se irá estender por 5 dias. Nesta sessão, registro para o objetivo de deixar claro que o evento é do concelho e não apenas da vila. Dessa forma, a apresentação foi feita em Cardigos, numa ação de descentralização que foi sublinhada por Vasco Estrela, presidente da Câmara de Maçã.
É uma feira do concelho de Maçã, de todo o concelho, e não a feira da Vila de Maçã ou das pessoas da Vila de Maçã. E, portanto, o estarmos em Cardigos, repito, na freguesia mais a norte do concelho de Maçã, também é uma forma de, ao vir aqui apresentarmos a feira, apresentarmos e realçarmos e sublinharmos que é uma feira de todo o concelho, que obviamente também vai ter pessoas, expositores de todas as freguesias e também desta freguesia de Cardigos. E, portanto, quem sabe se para o futuro não começaremos a fazer estas conferências de empresas descentralizadas em outras freguesias, que penso que pode ser um bom princípio. Portanto, relativamente à feira propriamente dita, dizer-vos que terá o seu início no dia 28. Este ano, é exemplo do ano transato, teremos uma feira durante 5 dias. Pensamos que foi um formato que resultou, pelo menos o feedback que fomos recebendo dos expositores, dos espaços de restauração foi positivo, e nesse sentido faremos uma feira durante 5 dias. Temos tido a preocupação ter em consideração que esta feira e estas feiras serão sempre feitas com o esforço de muitas pessoas, de muitas associações e de muitas entidades. E uma primeira palavra para agradecer a todos aqueles que connosco vão colaborar nesta feira. Sejam os expositores, sejam as associações do concelho, sejam as entidades oficiais que estarão representadas, sejam as forças de segurança, sejam os funcionários da Câmara Municipal, enfim, todos aqueles que de alguma forma vão contribuir, espero eu, para que a feira seja um sucesso. Por muita boa vontade que a autarquia tem, e tem, obviamente, da parte dos seus responsáveis políticos, para que a feira possa ser um momento importante, como julgamos que é para o concelho, sem o esforço e sem o dar as mãos de muitas pessoas e entidades, não seria possível e não será possível que a feira tenha o sucesso que todos esperamos que possa vir a ter.
Está apresentada a segunda edição do Encontro Internacional de Piano do Sardoual, uma aposta ganha já no ano de arranque, que promete ainda assim elevar as expectativas. A Hertz marcou presença na sessão, onde Miguel Borges, presidente da autarquia sardoualense, vincou a aposta na cultura, considerando que é fundamental para o bem-estar das pessoas.
Na verdade, no ano passado foi uma aposta ganha. Como é que nasce este festival internacional, este encontro internacional de piano? Nasce pelo conhecimento que o Manuel Araújo teve de Sardoual. O Manuel Araújo, que é um excelente pianista, um dos bons jovens pianistas que nós temos no nosso país, que toca por todo o mundo, veio tocar também ao Sardoual, foi das primeiras pessoas a tocar aqui no Sardoual nos últimos 3 anos, num concerto de Páscoa. E o Manuel Araújo apaixonou-se também pelo Sardoual, pela beleza da nossa vila e pelas características, e depois é aquilo que nós dizemos, Sardoual tem 500 anos, dá um microclima cultural com 500 anos com 500 anos de prova dada, e assim é que artistas e músicos como o Manuel Araújo também se apaixonou pelo Sardoual e viu no Sardoual esta potencialidade de fazermos aqui um encontro internacional de piano, à semelhança também um pouco daquilo que fazem de certa forma em Coimbra, onde é a sede da Academia Aquilo de Alvinha. Bom, é claro que é uma aposta ganha. Este segundo ano realmente há aqui um salto qualitativo enorme, não só em termos dos concorrentes, mas aí o Manuel Araújo será a pessoa indicada para falar, mas também em termos de professores e de técnicos e especialistas que vão estar no Sardoual durante esta semana. Como bem sabeis, é notório, a cultura no nosso município faz parte tem a mesma importância que outras políticas públicas. A cultura para nós é importante como é outras áreas, como a educação, como os transportes, como a saúde, como a ação social, estão todas no mesmo patamar. Porquê? Porque achamos que a cultura é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e a cultura ajuda-nos a compreender as transformações que este mundo tem de uma forma tão rápida, fruto dos nossos tempos, fruto dos tempos atuais, que nenhuma outra área o fará da forma que a cultura faz. Daí este nosso investimento, investirmos na cultura, estamos a investir nas pessoas, estamos a investir nos sardoalenses.
Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Sardoual. Voltamos ao desporto, voltamos ao futebol. Fábio Silva é o mais recente reforço do União de Tomar, no que consiste num regresso do jovem guarda-redes a uma casa que bem conhece e de onde saiu para representar o Riachense. Na sua página de rede social Facebook, o emblema tomarense fala em nova oportunidade a um jovem atleta de grande valor. Está encontrada a solução para a saída controversa de Telmo Rodrigues, que, recorde-se, já se tinha comprometido com os unionistas, mas depois assinou pelo Oriense, e agora até já se fala que nem no Oriense irá ficar. Ainda pela atualidade do União de Tomar, corre nos bastidores a indicação de que Pelé poderá estar de saída para outras paragens, sendo que o Ferreira do Zezer aparece como candidato a receber o goleador. Também aqui, como no caso de Telmo, Pelé já tem vínculo assinado com os nabantinos, pelo que poderá ser uma mudança que, a concretizar-se, irá fazer correr muita tinta.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.